Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, 13.630, 15.720. E depois, a partir das 18h até às 18h30, estamos em onda média, 1530. E claro está, continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Estamos na internet, em www.voaportugues.com. No telemóvel, estamos em m.voaportugues.com. E no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Portanto, uma hora de diálogo com os ouvintes. Hoje temos o prazer de ter aqui connosco o Dr. Salas Neto. Ele é o diretor do Semanário Angolense, uma conhecida publicação semanal, como o nome indica, de Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos ver as notícias a esta hora. O novo rei da Arábia Saudita prometeu continuar as políticas do falecido rei Abdullah, que foi enterrado esta sexta-feira na capital Riad. O rei Abdullah foi enterrado numa campa não identificada após uma cerimónia fúnebre em que participaram dirigentes do mundo árabe e muçulmano. Um dos poucos monarcas absolutos do mundo, o rei Abdullah tinha 90 anos de idade e tinha recentemente sido admitido no hospital com uma infecção pulmonar. O novo rei tem a idade de 79 anos. O futuro político do Iémen permanece incerto, com o Parlamento a tencionar decidir no domingo se aceita a demissão do presidente Mansour Hadi. O presidente Hadi, o primeiro-ministro Baha e o governo apresentaram as demissões ontem, quinta-feira, dias após uma milícia Houthi ter cercado posições-chave do governo na capital, exigindo mudanças à Constituição. Hoje realizaram-se protestos anti-Houthi na capital, Sana, mas as informações daquela cidade indicam que a situação se mantém relativamente calma. O líder dos separatistas pró-russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, afirmou que não vai haver mais conversações com o governo de Kiev. Acrescentou que as suas forças desencadearam uma nova ofensiva contra o exército governamental em partes da região que não se encontram debaixo do controle rebelde. Na República Democrática do Congo, o Senado modificou uma lei eleitoral que provocou violentas manifestações em que pelo menos 12 pessoas morreram. Os oponentes da lei disseram que a versão anteriormente aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento iria permitir ao presidente Laurent Kabila permanecer no poder, adiando eleições até à realização final de um censo da população. A lei aprovada pelo Senado exclui a necessidade de um censo e afirma que a atualização da lista de eleitores tem que respeitar os prazos constitucionais previstos para as eleições. Os legisladores terão agora que reconciliar as duas versões da lei antes da aprovação final prevista na próxima semana. Um grupo de direitos humanos disse que até 42 pessoas foram mortas quando a polícia fez uso de armas de fogo para dispersar manifestantes em diversas cidades. Um porta-voz governamental disse que 12 pessoas morreram, incluindo um polícia. A Comissão Eleitoral da Zâmbia revelou hoje que o candidato do partido no poder, Edgar Lungu, vai à frente na contagem das eleições presidenciais com 49% dos votos contra 47% do candidato do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, Hakainde Hichilema. Os resultados finais deverão ser anunciados amanhã.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, ao microfone convosco João Santa Rita. Hoje aqui no Angola Fala Só temos o prazer de ter connosco o Dr. Salas Neto. Ele é diretor do Semanário Angolense. Salas Neto, está-me a ouvir?
Absolutamente. Antes de prosseguir, Rita, deixa-me só fazer um reparo. Eu não sou doutor.
Ah, não é direito. É que eu ouvi aqui que pensei que fosse formada em Direito. Não.
Não, por acaso não acabei ainda.
Ah, pronto.
Não sei se vou acabar mais, né? Não tive tempo.
Pronto, então pronto, deixamos o doutor de lado. Não, eu pensava que você era formada em Direito e foi por essa razão. De qualquer maneira...
Não, eu disse que estive na universidade, né?
Pois, está bem.
Mas
bem.
Tem muitas peripécias por lá.
Bem, de qualquer maneira, sendo doutor ou não sendo, é um prazer tê-lo aqui connosco e creio que os ouvintes vão gostar de dialogar consigo. Mas antes de o lançar nos ouvintes, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Vá lá, é uma pergunta um pouco geral, que na semana passada tivemos aqui um outro colega da informação e ele disse que os órgãos de informação, este ano, é a sua opinião, vão passar por grandes dificuldades económicas. Eu já agora aproveito para perguntar, portanto, para lançar esta discussão, qual é a situação do semanário angolense e como é que tu prevês este ano?
O semanário angolense, eu sou o diretor do jornal, não sou o dono, como
claro,
antigamente,
claro, você claro.
Era o dono, né? O diretor era o dono, eu sou simplesmente o diretor, eu sou um assalariado de uma empresa, o Media Invest, tem dois administradores, portanto eu não falo de dinheiro, sim.
Pronto.
Eu não falo de dinheiro, sim. Mas de qualquer das formas, dá alguns sinais do que... haverá um certo investimento. Começaram, por exemplo, a pintar as paredes e tal, remodelaram um bocado a sede, puseram os computadores novos e coisas assim. Isso é sinal de que vão investir, alguma empresa vai investir alguma coisa no seu jornal.
E como é que tu vês nesse capítulo a situação da imprensa angolana em geral?
A imprensa angolana, mas normalmente nós particularizamos, né? Porque a imprensa, nós chamamos a mídia pública, bem tem o apoio de todo o poderoso Estado.
Claro.
E a imprensa privada, ou independente, quase tudo entre aspas agora, né? Que sobrevive. Já houve um quadro diferente, né? Agora a maior parte dos jornais acho que pertencerá a grandes grupos económicos, eu não sei se não há investimento, porquê. Salvo um ou outro jornal que passa por imensas dificuldades, né? Como é evidente, não tem publicidade. E por aí o quadro para a imprensa privada não é muito católico.
Pronto, então vamos já para os ouvintes, vamos para o ouvinte e vamos começar no Uambo, para o ouvinte Mateus, João Bolocote e Sacato. Senhor Sacato, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente, sim.
Olha, faça favor, não sei se tem uma pergunta para o Salas Neto.
Com certeza, eu tenho alguma questão para o senhor Salas Neto.
Salas.
Salas Neto, com certeza, desculpa aí.
Não é Salas não.
Salas Neto, ok. Ok, eu quero falar um pouco mais da imprensa pública. O que é que acha, senhor Salas Neto, o que é que acha dos três órgãos massivos de informação, nomeadamente a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola? Eu quis saber qual é a sua opinião, o que é que acha? Esses são órgãos de Estado ou são estações privadas do Partido no Poder? Por que é que eu falo isso? Eu sou um cidadão muito assíduo, tenho estado a ouvir os jornais na Rádio Nacional de Angola e na Televisão Pública de Angola. Quando estamos a falar de liberdade de imprensa, eles geralmente têm dado mais tempo de antena para coisas do partido no poder. Quando é para os partidos políticos da oposição, são meramente 40 a 30 segundos. Então, para um país que nós chamamos que é um país democrático, onde haveria liberdade de expressão, o que é que acha o senhor Salas Neto? Há liberdade de imprensa aqui em Angola?
Muito obrigado. Não sei se tem mais perguntas, Mateus Sacato.
Com certeza, eu acho que a minha pergunta era mais essa.
Tá bem,
quis
pronto.
Saber desses três órgãos, porque na verdade nós queremos agradecer para a imprensa privada, tem feito muita coisa e tem nos mantido informado, porque a imprensa pública encurta as informações. Graças a Deus, a imprensa privada tem nos dado as informações, mas então quis saber do senhor, nosso convidado,
pronto,
para falar mais um pouco o que é que acha desses três
muito
órgãos
obrigado.
Que eu me referi. do Estado.
Muito obrigado. Era Mateus Sacato no UAMBO. Salas Neto, então, três órgãos oficiais, TPA, RNA, Jornal de Angola, qual é a tua opinião?
Bom, foi uma pergunta muito, muito extensa e eu penso que o próprio Mateus Sacato acho que já se deu a resposta. Né? ele fala muito bem, né? Mas eu posso ajudá-lo. É assim. Bom, entra lá o Partido do Poder, eu acho que tem um histórico, digamos, ligado à sua posição desde a instalação, à obtenção da independência, habituou-se a mandar. Surgindo a alternância. E acho que as coisas ficaram mais complicadas quando a UNITA decidiu partir para a guerra. E em 2002, com a derrota militar da UNITA, o MPLA ficou mais assanhado, digamos, entre aspas, e era natural. Porque ele viu aí a possibilidade de voltar a ter o mesmo poder hegemónico, né? Os poderes que tinha até pelo menos de 1992, né? Antes da realização das primeiras eleições, que depois deu possibilidades para se instaurar então um regime, digamos, monopartidário, nem que for entre aspas, né? Pluripartidário, perdão. E a liberdade de expressão perdeu muito com isso. Como esse reforço do poder do MPLA, digamos, depois já ter cedido, né, ter cedido a certa pressão, não sei se seja internacional, por exemplo, não é, com a mudança do quadro político em todo o mundo, o fim da União Soviética e por aí, a instalação das democracias na maior parte dos países do mundo, o MPLA, com a derrota militar da UNITA, reforça-se, eu acho, e ficou um bocado mais arrogante, e é natural. Por exemplo, havia determinados, eu venho, trabalho na imprensa desde 79, né?
Sim.
Já são muitos anos, eu fui vendo algumas alterações, algumas modificações, nós já tivemos, e vou ser franco, muito mais liberdade, por exemplo, depois do que agora, para falar a verdade. Já tivemos muito mais liberdade do que agora, havia menos queixas, os jornais eram mais livres, por exemplo, estou a falar muito sinceramente, os jornais eram mais livres. Agora temos aqui do reforço do poder do MPLA, então vai se reproduzir na própria natureza dos jornais ou dos jornais de imprensa. Sim. E perdeu-se alguma coisa com isso. Mas parece que não estou a responder precisamente a pergunta. É assim, o Estado. O MPLA é que sustenta o governo. E tudo nos órgãos públicos, tudo joga a sua favor. Tem que ser feito como ele determina. E claro que com o poder que tem, não vai tentar se prejudicar.
Pois.
Eu penso que a resposta em termos genéricos é isso.
Pronto.
A natureza do serviço devia ser pública, mas acaba por ter, digamos, uma componente partidária muito forte.
Pois.
A favor do MPLA, lógico, por estar no poder, não? Não sei se satisfaz.
Tá, eu acho que sim. Eu acho que sim, que a resposta já foi dada. De qualquer maneira, vamos agora para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Paulo Kalunga. Este está na capital, está em Luanda. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim.
Faça favor, Sr. Kalunga.
Boa tarde, Sr. Jornalista.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Salas Neto.
Também, boa tarde, boa tarde. Não, pensei que só tivesse cumprimentado o moderador, né?
Ok.
Estava até à espera da
minha. Eu acabei de escutar muito bem o meu colega aqui, Mendes Fidel. Ele acaba de fazer uma pergunta quase similar à minha. É verdade que em Angola a verdade existe nas escuras. É dificilmente a verdade estar à luz. E eu sei que há bem pouco tempo o mundo sofreu um pesar daquele jornal francês, onde chegaram a matar talvez 12. Sei que todo jornalista deve estar sentido nesse lado. Eu queria fazer uma pergunta ao seu jornalista.
Alô?
Sim, faça o favor.
A pergunta é a mesma. Eu queria saber. Muitas das vezes, eu leio muito o Jornal de Angola. Muitas perguntas, muitas críticas que fazem à oposição. E dificilmente os jornais públicos fazem algumas críticas ao governo que dirige esse país. E eu queria perguntar ao Salanete, como tem confrontado com essa situação, sabendo a verdade, né? Conforme já tem acompanhado o mundo, ainda há bem pouco tempo vimos aquilo que se sucedeu no Congo, mas dificilmente a nossa imprensa escondeu, nem publicou. Queria só que o senhor Sala me explicasse bem quanto
como é que diz, os nossos jornalistas.
É o senhor Paulo Kalunga.
Sim, o senhor sim. Paulo Kalunga. Eu penso isso também da verdade, é um bocado... A liberdade de imprensa, como queiramos, é um bocado relativa, né? Porque eu me lembro que se não estiverem erro, durante a Guerra do Golfo, eu penso que os jornais também dos próprios Estados Unidos da América foram proibidos de reportar, por exemplo, certas matérias, para não prejudicar o interesse nacional. Então, muito relativo, né? Da liberdade, isso depende muito dos interesses de quem está no poder.
Salas Neto.
No fundo, o resto até o resto é prometido, mas eu podia dizer o seguinte: eu, sendo dono de um jornal, não haveria de sustentar um jornal que é para falarem mal de mim. E talvez quem esteja no poder pode ter pensado que uma coisa do Estado, como ele está a dominar, né? Do Estado, passa a ser dele. Então não estou a ver como é que o Jornal de Angola, por exemplo, vai desancar sobre o Presidente da República, o diretor, se calhar, ou vai para a rua no instante seguinte. Como assim aconteceria também com a Rádio Nacional.
Salas Neto. Salas Neto, este ouvinte colocou uma questão que talvez possas abordar também, que é a questão de que ele disse que, portanto, os jornais ou os órgãos de informação estatais criticam muito os partidos da oposição, a oposição, mas que ele não vê o mesmo, a mesma intensidade de críticas na imprensa privada, digamos assim, sobre o Estado. Achas que isso é verdade?
Ele disse que era os órgãos públicos criticam muito a oposição, mas não tratam como sei lá, o menino, os detentores do poder público.
Uhum.
E eu penso que a resposta estava dada nesse sentido, quando eu disse da propriedade, né?
Sim.
E eu estava a falar, imaginemos, aquilo que eu disse há bocado, imaginemos o diretor do jornal, o Jornal de Angola, sai com uma notícia bombástica contra o Presidente da República, ele vai para a rua.
Uhum.
E se não tiver alguma sanção mais pesada, né?
Tá bem.
Vai para a rua. Mas é o seguinte, é nesse sentido, quer dizer, é pouco provável esperar que os órgãos públicos, por exemplo, que critiquem veementemente os detentores do poder.
Aham. Sim. Não sei se o senhor Paulo Kalunga ainda está em linha. Está em linha, senhor Kalunga? Sim, não sei se tem, se quer acrescentar alguma coisa, rapidamente.
Era também só se quanto à relação mesmo do que é, da tua parte. Eu muitas das vezes leio muito o teu jornal. E também
meu jornal
estampado algumas coisas. Que fala muito das lideranças aqui, da liderança angolana. Eu queria saber como é que tens confrontando com o dia a dia, com essa situação. Muitas das vezes vocês criticam, né? Vossos jornais. Eu queria perguntar se você teme, se você fica. Muitas das
como
vezes
é que eu faço,
esconde,
né?
A verdade.
É um bocado complicado, porque o quadro não deixa de ser. Eu trabalho para um patrão. Trabalho para um patrão e o patrão tem determinados interesses. Sei, o contrário, por exemplo, que acontecia com o antigo proprietário de Semanário Anguense, que era, para além de diretor, era o dono, não é? E ele tinha o seu como limite.
Uhum.
E isso também, entre aspas, porque é tudo muito relativo. Podia ser também os seus interesses por aí, alguns grupos de pressão. e por aí. Então, eu defendo, posso nem defender, mas tenho que ser subjugado aos interesses do patrão, não sei se me está a entender.
Não, está
bem. E a linha editorial vai nesse sentido de não chocar abertamente e contra quem quer que seja. É preciso moderação, sei lá, seriedade. E também criticar, podemos criticar com um gancho, e não é preciso, vamos lá, não, aquilo que se passa, por exemplo, no Facebook, em que o presidente, outros detentores do poder são achincalhados também, não é assim, não é preciso chegarmos à violência verbal para falar disto e daquilo.
Mas talvez mais tarde, Salas Neto, eu quero dar aqui lugar mais a mais ouvintes, mas talvez mais tarde possamos abordar esta questão, talvez com mais um bocadinho de pormenor, mas em primeiro lugar quero ir para o Cunene, para o sul do país, onde está o ouvinte Alcides Gaeta. Senhor Gaeta, está em linha? Está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor.
Saudações patrióticas a todos os profissionais da Voz da América.
Muito obrigado.
Saudações ao mais velho. O mais velho. O povo tem muito respeito e admiração.
Sim.
A minha primeira questão é a seguinte. Alô?
Sim, faça favor, sim. Senhor Gaeta.
Não será verdade que temos uma comunicação social refém ao partido no poder? Segunda, por que razão não se aposta com seriedade no jornalismo investigativo quando vimos nas rádios, jornais e televisão músicos que a dado momento não têm formação nenhuma no ramo jornalístico, que da noite ao dia aparece a apresentar um determinado programa? O que realmente se estará a passar no jornalismo angolano?
Uhum.
Terceira, que jornalismo temos em Angola, visto que há muita matéria a serem censuradas pelo termo ordens superiores? Será que algum dia, alguma vez, o diretor Salas Neto já censurou alguma matéria? Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Alcides Gaeta. Perguntas bem diretas a Salas Neto, portanto, a informação é refém do partido do poder ou não? Jornalismo investigativo e ordens superiores. Você já teve ordens superiores para impedir a publicação de algo? Faça favor.
Não, por acaso nunca tive ordens superiores para não publicar algo, porque eu trabalho com responsabilidade. Como já lhe disse, eu ando nisso. Eu tinha 19 anos quando já tinha responsabilidades muito grandes no Jornal da Angola, naquele tempo da Dizas e não sei o quê. Então, as responsabilidades editoriais, mesmo com 19 anos, eu era responsável, era revisor de página, que era o último homem, digamos, que fazia a ligação entre os homens da técnica e a redação. Eu podia mandar parar o jornal, por exemplo, depois se tivesse saído 5 mil exemplares, eu tinha autoridade para isso, com 19 anos. Então, ando nisso há muitos anos. E já passei por sítios, Angolpes e jornais de Angola, por exemplo, já passei por todos os sítios. Mas eu próprio no Jornal de Angola não era alvo de censura, por exemplo, naqueles tempos de Partido Único. Eu escrevia, até tinha uma coluna aí de crónicas onde às vezes eu criticava o próprio governo, nas entrelinhas, por exemplo, mas no próprio Jornal de Angola. Agora, eu nunca, respondendo concretamente à sua questão, eu nunca censurei ninguém, digamos assim, deliberadamente. Censurar é também entre aspas. Porque, vamos lá ver, se me aparece um repórter com uma matéria a bater, como nós chamamos, a surgir em alguém, sem, por exemplo, me trazer o contraditório, eu normalmente não deixo passar. Será que ele vai chamar isso de censura?
Uhum.
É provável, não é?
Pois, estou a compreender. Portanto, e Salas Neto, quanto a esta questão que ele colocou aqui, de se você acha que a informação em Angola é refém do partido no poder?
Eu penso que sim. Basta dar um exemplo concreto, que a Rádio Igreja não consegue ainda. Como é que se diz?
Licença, não é?
É um termo, extensão, que não consegue estender o seu sinal para todo o país.
Uhum.
E de alguma forma estamos refém, né? se a poderosa Igreja Católica para poder fazer, por exemplo, para poder
estender o seu sinal ao país. Vai ter, eu acredito que este ano é capaz de ter alguns desenvolvimentos nessa matéria.
Uhum.
Tem que negociar com o executivo. O executivo está suportado pelo Angola. Eu penso que só esse exemplo acaba por definir tudo, né? De facto, há uma certa. Nós somos, julgamos aquilo que o MPLA quer, de algum modo. Né?
Uhum. E olha, e esta questão do jornalismo investigativo, você acha que há uma falta de jornalismo investigativo em Angola? De investigação?
Absoluto, em termos absolutos, porque há muitas limitações. No fundo, tudo acaba por estar interligado.
Uhum.
Você faz uma investigação tremenda, vamos. Só posso ir, por exemplo, uma investigação tremenda sobre, por exemplo, daquelas que o Rafael Marques faz, ou fazia, no tempo da Sonangô, por exemplo, né? E o fulano, afinal, fica com 1% de investigação, vai ver essa empresa daquela, não sei. E depois vai ao tribunal, depois de publicar, né? Seja em livro.
Sim, sim.
Então, para ver as limitações, claro que até o próprio jornalista fica com medo de entrar aí em justiça, porque depois sabe que pode sofrer represálias e deixa de. Nem, por exemplo, tem dinheiro para pagar um bom advogado que é para salvar. Eu não gosto nada, por exemplo, de estar a responder a polícias e coisas do gênero.
Uhum. Pronto, olha, estamos a chegar ao topo da hora, Salas Neto. Eu quero ainda pôr aqui um ouvinte em linha, que é um ouvinte da província do Zaire. Eu, como disse, ao topo da hora eu tenho que fazer uma interrupção na nossa conversa, uma interrupção muito breve para dar cumprimentos de onda. Se não tivermos tempo para acabar ou para dar-lhes uma resposta ao que este ouvinte vai dizer, continuamos na segunda parte. Samuel João Salvador, na província do Zaire. Senhor Salvador, faça favor.
Boa tarde a todos que estão ligados a este programa. Boa tarde, caro convidado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
A minha questão é a seguinte. Eu gostaria, então, nessa frente, agradecer para essa ocasião. E também a minha pergunta vai ligada. O senhor jornalista em destaque está ligado ao jornal angolense. Eu gostaria, então, saber o que deve o facto do jornal angolense trazer matéria diferente do jornal de Angola, sendo os mesmos jornais nacionais. E, aliás, está mais ligado ao partido no poder do que também outros partidos da oposição. Essa é a minha pergunta. Obrigado pela
ocasião. Não, mas o que está mais ligado? O jornal angolense?
Não, o jornal de Angola.
Eu penso que os ouvintes estão a ser muito repetitivos.
Pois, eu não compreendi bem. Espera, bem, só um momento. Salas Neto.
Essa pergunta foi respondida em vez.
Pois, Salas Neto. Uhum. Só um momento. Senhor Samuel Salvador, está em linha?
Vamos cortar, sim, tá, depois eu respondo.
Espera, desculpe.
Depois prosseguir, depois do intervalo, né?
Sim, mas espera aí, Salas Neto, é que eu também fiquei confundo aqui com o ouvinte Samuel Salvador. Samuel Salvador, você estava a perguntar se o jornal, o semanário angolense está ligado ao partido no poder ou o jornal de Angola?
O jornal de Angola.
Bem, nós sabemos que está ligado ao partido no poder. Isso já foi respondido. Qual era a sua outra pergunta?
A outra pergunta, o porquê que os dois jornais trazem matérias diferentes de uma de outra, sendo os mesmos são de Angola.
Jornais nacionais.
Sim.
Isso pode ser muito rápido. Os donos estão diferentes, né? De algum modo. No fundo, o jornal de Angola é nosso. É nosso, é do Estado, é do público, é do povo também, como parte integrante do Estado. E já o jornal, o semanário angolense, por exemplo, pertence a uma empresa, de um bocadinho mais restrito, né?
Uhum.
As empresas, claro, que se calhar o poder do MPLA não chega diretamente ao semanário angolense, mas chega com maior, vamos lá ver, com maior peso sobre o jogo de Angola, e talvez a diferença possa começar a ser explicada a partir daí.
Pronto. Olha, então vamos fazer esta interrupção agora, depois vamos passar a outros ouvintes. Portanto, eu agora tenho que fazer aqui uma pequena interrupção para recordar aos ouvintes que a partir das, portanto, das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir também onda média em 1530 e vamos continuar em onda curta em 13.630, 15.720. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584 e na internet estamos em www.voaportugues.com. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só, da Voz da América. Então, Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje o nosso convidado é o jornalista Salas Neto. Ele é diretor do Semanário Angolense. Antes de continuarmos, uma rápida vista de olhos pelas notícias. O novo rei da Arábia Saudita prometeu continuar as políticas do falecido rei Abdullah, que foi enterrado esta sexta-feira na capital Riada. O rei Abdullah tinha 90 anos de idade e tinha recentemente sido admitido no hospital com uma infecção pulmonar. O futuro político do Iémen permanece incerto, com o Parlamento que tenciona decidir no domingo se aceita a demissão do presidente Mansour Haidi, que se demitiu após os rebeldes Houthi terem cercado o seu palácio. O líder dos separatistas pró-russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, afirmou que não vai haver mais conversações com o governo de Kiev e diz que as suas forças lançaram uma ofensiva. Na República Democrática do Congo, o Senado modificou uma lei eleitoral que provocou violentas manifestações em que pelo menos 12 pessoas morreram. A lei aprovada pelo Senado exclui a necessidade de um censo antes das eleições, que a oposição disse que se tensionava, que tinha como objetivo prolongar o mandato do presidente Laurent Kabila. E na Zâmbia, a Comissão Eleitoral diz que o candidato do partido no poder, Edgar Lungu, comanda a contagem nas eleições presidenciais com 49% contra 47% do candidato do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional. Esta é a Voz da América, estamos com o Angola Fala Só. Estamos hoje com o nosso convidado Salas Neto, diretor do Semanário Angolense. Salas Neto, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que nos mandou esta pergunta pelo Facebook. Eu não sei onde é que ele está, é o ouvinte Paulo Kayombe Depe. Bem, eu creio que você já respondeu a esta pergunta em parte. Ele pergunta se no Semanário Angolense há censura ou não. Salas Neto?
Sim, estou ouvindo. É aquilo que ele disse, né? É tudo muito relativo.
Uhum.
Eu não sei se seria censura aquilo que eu expliquei. Portanto, por exemplo, se uma dada reportagem, por exemplo, não tiver cumprido, digamos, os princípios básicos. Sim. Como... digamos, na notícia, né? O contraditório, e eu posso votar. Posso
exatamente. Votar. Exatamente.
Posso votar. Agora, não sei se o repórter depois vai alardear por aí que eu censurei.
Sim. Mas talvez a pergunta, sim, Salas Neto, seria isto. Vamos lá. Não usar a palavra censura. Bem, todos nós sofremos um pouco de pressão, é verdade. Mas você, como diretor, você está numa posição, vá lá, fulcral, vital, no dia-a-dia. Bem, vocês são semanário, na semana a semana do jornal. E há pressões, tanto do governo como da entidade patronal, sobre algum tema que vocês abordem ou tenham abordado ou queiram abordar?
Antes de ser publicado, acho que não.
Uhum.
Depois, se calhar, pode haver alguma chamada de atenção, isso. Sim. E aquilo. Mas, em princípio, antes não. Normalmente, também a minha agenda só é tornada pública depois de sair, né? Por exemplo, o meu material. Eu tento ter, apesar da natureza do jornal, né, com patrões, e tento ser o mais livre possível, pelo menos na elaboração do jornal.
Pronto. Então,
tento ser o mais independente possível na elaboração do jornal.
Uhum.
Né?
Sim.
O conteúdo das matérias e por aí.
Olha,
e a posterior, pode haver, se calhar, uma chamada de atenção aqui e ali.
Uh-huh.
Se fosse muito forte aqui e tal, não sei o que, por exemplo.
Está bem. Olha, é bom saber isso. É bom saber isso. Olha, Salas Neto, vais ter que esclarecer aqui um bocado a minha ignorância. Vocês não estão ligados ou não estavam ligados ao diário O Angolense? Não, não tinham qualquer ligação com eles, pois não?
Não, diário.
O Angolense não era diário?
É assim, o Angolense é uma semanário Angolense é uma facção, digamos, é uma extensão. Aquilo depois partiu sem dois, né?
Sim, está bem. Mas vocês já não tinham ligações?
Eu estava já lá nessa altura. Que houve aquela marca entre o Graça Campos e o falecido Américo, e depois um grupo de sócios tirou o outro, né, do caminho e ficou a mandar no Angolense. Eles eram sócios nessa altura que eu entro, portanto até quase nem trabalhei com
com Américo. Portanto, não há qualquer ligação.
Foi o meu primeiro chefe do Jornal de Angola em 79, ele era o chefe da secção de Luísa.
Pronto.
Então houve uma divisão, né? Depois o pessoal todo. O Tribunal da Razão Américo e o Graça decide, com os seus sócios, o Candem e o Matheus Sula, decide formar um outro jornal. Mas havia aquela, o capital do nome. O nome já, o prestígio granjeado naquela altura com a Angolense era o jornal decididamente o mais forte. Então, e era preciso levar esse capital também para outro jornal que o Graça criou. E daí o semanário Angolense, que é para diferenciar, houve aí algumas reações
um
pouco simpáticas, mas já que acabamos por vencer, então ficou o semanário Angolense. Depois o Angolense, que infelizmente já parece que acabou a comprar, não tem para ser liquidado, não sei.
Pois, acho que já não está a funcionar. Bem, vamos então para o Mexico, para o ouvinte Paulo Chitunda. Senhor Chitunda, faça favor.
Boa noite, Angola Fala Só.
Boa noite.
Boa noite.
A minha pergunta é a seguinte. De jornalista, porque muitas das vezes quando estamos chegando nos partidos políticos, não pode demorar, passa só de raspão, mesmo for. É a partir da TPA, a partir da rádio. Não fica a demorar para que vamos ver todas as coisas que passam aqui no nosso país. Mas não sei qual é o problema. De o jornalismo. Era só essa a minha pergunta.
Pronto, obrigado, Sr. Chitunda. Salas Neto, eu creio que a gente já falou um pouco sobre isto, não é? Sobre os órgãos de informação mesmo, estatais.
O Sr. Santa Rita.
Sim, o Sr. Santa Rita, exatamente.
Pois é, eu penso que quase todos os ouvintes com diferença de cores, digamos, na vestimenta, que está a fazer a mesma pergunta.
Pois, nós não podemos controlar o que os ouvintes vão perguntar, mas de qualquer maneira, pronto, vamos deixar o Paulo Chitunda sobre esta questão dos jornais governamentais e vamos para a Lunda Norte, para o Sr. Vasco. O Sr. Vasco está em linha?
Boa noite, senhor jornalista Santa Rita.
Boa noite.
Boa noite, boa noite, como está?
A minha preocupação não vai ao debate que está na mesa. Eu queria mostrar uma planta medicinal para que os técnicos de laboratório fizessem uma pesquisa.
Senhor Chitunda, é o senhor Vasco. Olha, senhor Vasco, nós vamos ter que deixar porque está fora do programa, não é? Esta questão da planta medicinal. Portanto, vamos já para a Lunda Sul, para o ouvinte Eduardo Motigão. Eu creio que é assim que se diz. Eduardo Motigão, é assim? Senhor Motigão ou senhor Tigão? Não percebo bem. Alô, Benguela? Alô, Benguela?
Não, deixa. Já não é bem. Essa não é bem.
Senhor Eduardo? Senhor Eduardo? Parece que não está. Senhor Eduardo, está em linha ou não? Não, parece que não me está a ouvir. Bem, Salas Neto, enquanto aguardamos por restabelecer esta ligação, não vamos aqui falar de plantas medicinais, como queria este ouvinte da Lunda Sul. Se calhar até podia haver alguma coisa de importante, não sei. Mas de qualquer maneira, Salas Neto, eu queria-te perguntar uma coisa que era sobre esta questão ainda das pressões. Muitos têm havido críticas de que o jornalismo independente em Angola está a morrer porque os jornais estão a ser comprados por grandes empresas que estariam ou não alinhadas com o poder político. O que é que tu achas desta crítica? Achas que tem validade?
Alguma, né? alguma, porque me parece que os grandes grupos são muito parecidos entre si, de alguma forma. Visto que sejam, por exemplo, grupos económicos ligados ao MITA ou algum outro partido, tirando, se calhar, não sei, a mesma coisa, mas é o que se diz, que a casa há ser, por via, se calhar, de alguma relação mais direta entre o William Toné e o Sr. Adelcio Ruvu. Digamos que a casa ser talvez possa ter alguma influência também decisiva no Folha 8.
Uhum.
Os outros grupos que dominam a maior parte dos jornais, eles ficaram, em termos de jornais de qualidade, ficaram poucos assim fora da órbita dessas empresas recém surgidas, né?
Uhum.
Médias e exércitos, nome, tudo média nova. E portanto, e todo mundo sabe que os empresários aqui, é difícil ser um grande empresário se não tiver ligado ao Partido do Poder. E isso está aí na cara, ninguém vai dizer que eu fiz a descoberta da pólvora, né?
Uhum.
Então, de algum modo ou do outro, tudo acaba por circular na mesma esfera. Não sei se me fiz perceber.
Sim, 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 sim. Deixa-me ver se eu tenho aqui algum ouvinte em linha. Ouvinte Lumbungo Lulo Frederico, na Lunda Sul. Está-me a ouvir?
Sim, sim, estou ouvindo.
Faça favor, Sr. Frederico.
Sim. Boa tarde, a Voz da América. Boa noite, convidado especial.
Boa noite.
Boa tarde, sim.
Sim, eu tenho duas perguntas para o nosso convidado especial. O primeiro ponto, queria saber por que que os jornalistas que falam a realidade são perseguidos pelo partido no poder? Esse é o ponto número um. Ponto número dois, qual é o espaço das diferenças que existem? Outros partidos têm um curto tempo nas antenas, como na televisão, e outro tem 3-4 dias com a publicidade do seu programa. São essas perguntas que eu tinha. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Diga, Salas Neto.
Posso responder diretamente já, né?
Sim.
Ou queres fazer alguma...
Não, faz favor.
Algum esclarecimento da própria pergunta do...
Não, ele já desligou de qualquer maneira.
Não, eu reforço. Você normalmente faz uma interpretação e depois me faz a pergunta com mais clareza.
Bem, não, faça favor.
Ah. O jornalista que vai com o tempo é perseguido naturalmente, né? Se você... Ainda você me está a estragar o negócio... Claro que vai ter represálias, é mais ou menos nesse sentido.
Uhum.
Eu acho até que essa pergunta não me responde assim em termos imediatos. Agora, e depois voltamos outra vez à mesma questão: por que o MPLA tem muito espaço, por que os outros partidos têm menos espaço? Eu acho que essa resposta já foi mil vezes dada.
Uhum. Pronto, tu achas que é perfeitamente natural que os jornalistas sintam pressões ou mesmo perseguição, não só política, mas
Não, claro que não é natural, mas eu sei várias formas de pressionar, inclusive a nível financeiro, não é? As pessoas ficam reféns, por exemplo, de não ter dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, e depois a pressão é feita de várias formas. Se tu ficas aí armado em carapau de corrida, tirando isso, tirando aquilo.
Uhum.
Eu penso que o quadro Não há mal que sempre dure, né? O quadro não está muito bom. Já serve melhor em termos de liberdade. Até do meu confesso que já serve melhor.
Uhum.
Mas também não há mal que sempre dure. E se calhar também tudo é um aprendizado, não é? É um aprendizado. Talvez aqui há mais uns tempos as pessoas que mandam aprendam sei lá, ser mais democrata e efetivamente, e depois perceber que o país só ganha quanto mais liberdade de expressão, mais liberdade de houver, mais respeito pelos direitos do país. Não podemos continuar a viver como se estivéssemos numa selva, né, de alguma entre aspas.
Uhum. Pronto, vamos lá ver. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Eu creio que agora temos o ouvinte, é o ouvinte de Benguela, não é? Exatamente, é o ouvinte de Benguela que temos em linha. Há um bocado eu fiz confusão e por isso ele não respondia, porque não estava em linha. É o ouvinte Eduardo Motigão. É assim que se diz, senhor Eduardo?
Sim, é assim, de facto.
Eduardo Motigão. Pronto, está em Benguela, sim. Não é verdade?
Sim, estou em linha.
Pronto, faça favor.
Alô?
Sim, faça favor, senhor Motigão.
Na opinião do Cota Salas Neto, quero saber se em Angola existe liberdade de expressão de facto. E como, né, chama o serviço que a Rede Anfa presta, né, ao público. A outra, como vê a entrada em funcionamento dos órgãos privados, né, ligadas ao regime, como a Rádio Mas e a TV Zimbo, uma vez que as outras também estão à espera há um bom tempo e não são admitidas. Né, tudo porque alegam que a regulamentação da lei de imprensa não foi aprovada. Tenho outra, né? Quero saber quais são os métodos, né, que o Semanário Angolense, né, faz para fazer chegar os seus jornais às outras províncias, uma vez que sempre que nós nos deparamos com este semanário nas ruas, elas veem que um tanto ou quanto atrasados, tipo, nós lemos informações caducas. E agora, da ontem, eu quero saber do Cota, né? Há tempos ouvi uma entrevista numa rádio, dessa rádio que eu acabei de mencionar, deste grupo Mídia Nova, né? O Cota a dizer que, numa entrevista com o Armindo Loriano, a dizer que não acredita em Deus. Eu gostaria que me argumentasse esta afirmação dele. Será isso, e estou grato por participar. Boa tarde, a Voz da América, boa noite para os angolanos.
Eduardo Motigão. Você já ganhou, fez uma cábula, mas fiquei assim um bocado perdido, não sei se começo. Quer que eu comece por responder porque eu sou ateu?
Bem, ele já não está em linha, Salas Neto, ele desligou. Mas eu creio.
Mais uma só, Santa Rita, as perguntas lhe deu, porque estava a ouvir com cortes e não teria apanhado tudo.
Pronto, vamos lá ver. Ele tem aqui várias perguntas e vamos lá ver. A primeira era se você acha que liberdade de expressão existe de facto em Angola.
Posso começar a responder assim?
Pode, faça favor.
Dá o pacote de uma vez.
Não.
Uma por uma, né?
Uma por uma.
Às vezes a resposta podia ser interligada.
Sim.
Se calhar uma resposta para duas perguntas.
Pois,
Vamos se vocês tiverem tempo para atuar. Claro, também não se pode falar que não há um mínimo de liberdade de expressão, né? Vamos lá ser honestos. Porque se não houvesse, há aí jornais que no tempo da Disa já seriam presos, né, com aquilo que sai, pega numa república, pega num continente, pega de algum modo alguma liberdade de expressão que muitas vezes é mal utilizada. Claro que há sempre aí a outra parte, né, a luta dos contrários é permanente, a outra parte, e vamos ver quem vai ter uma predominância sobre o outro, né?
Uhum.
São aqueles que a querem cercear, se são aqueles que querem alargá-la.
Uhum.
Penso que, mas não podemos dizer que não há liberdade de expressão. Eu acho que seria um exagero. Uhum. Há liberdade, se calhar, acima dos 50. Agora houve um retrocesso, de facto. Mas que há liberdade de expressão. Não diria no nível que nós todos que nós pretenderíamos é melhor. Eu, por exemplo, às vezes me refugio no Facebook, onde tenho mais liberdade, aquilo, a página é minha. E, por exemplo, no jornal não podia escrever tudo, porque há um patrão por cima, né? Mas tem outras alternativas. Por exemplo, não estamos como na China, né?
Sim.
Nós já nos bloqueavam até o Facebook, ou na Coreia do Norte, ou sei lá. Então, assim, liberdade de expressão. Agora não vamos ser, digamos, tão negativistas assim.
Uhum.
Vamos passar para outra.
Vamos passar para outra, que é uma pergunta interessante que eu também lhe queria perguntar a Salas Neto, que é esta questão da distribuição do jornal. Isto é uma queixa que nós ouvimos muitas vezes dos ouvintes, que eles gostariam de ter acesso aos jornais, que não o jornal oficial, digamos assim, e que não conseguem. Tu podes falar um pouco sobre essa questão da distribuição?
Posso falar, sim, senhor. Nós temos poucas empresas de distribuição. Então, começar, temos dificuldade. Eu gostaria, por exemplo, de tirar 10 mil exemplares, sei lá, e eu acho que eu até poderia vender, por exemplo, se tivesse uma cobertura a nível nacional. Mas é aquilo. Eu não sei se pode haver aí uma política dedurada, né? De quem manda, no sentido de fingir, por exemplo, a circulação dos próprios jornais. Há exemplos, há províncias em que o governador, havia sítios, por exemplo, há uns tempos ainda, onde o Folha 8 não entrava. Quem fosse apanhado com Folha 8, mesmo já depois da democracia multipartidária, por aí, quantos mais, e podia ter problemas na empresa, por exemplo, na empresa pública, no gabinete, se fosse apanhado, ali era um Folha 8. Portanto, há governadores que pensam que as províncias são uns feudos, muitos até se restringem a circulação desses jornais. Esse é um dos problemas. Depois, o negócio até é bom, mas depois também temos o mau hábito das pessoas. Há pessoas até que seguem a se gabar, os jornais. É um absurdo. E ele ainda gaba-se. Vamos lá ver da própria pronúncia, promove a sua própria ignorância, gaba-se que não lê jornais e faz a ver, né?
Sim.
E as pessoas são mais habituadas, ficam mais cómodas a ouvir isso aqui, são muito preguiçosas e leem muito pouco. Por exemplo, eu, se as pessoas lessem mais, talvez eu fosse mais conhecido com Afonso Quintas.
Sim. Olha, Salas Neto, mas o problema de distribuição, desculpa a minha ignorância, o problema de distribuição em Angola, o que é que é? É de colocar os jornais, digamos, no teu caso, em Benguela, ou é de os vender em Benguela?
Não, eu penso que é mais os colocar lá, por exemplo, eu não sei se isso também dá lucro. Nós, por exemplo, tínhamos um colega estava a pensar em pegar o negócio no Ambo e participou aí com mais 3 edições, 200 exemplares para o Ambo. Ele depois já está a desistir. Não sei se teve prejuízos ou se não. E é isso mesmo, de como também o governador pensa que está no século XV. Os leitores, ou leitores, digo as pessoas, não gostam de ler, porque 200 jornais por uma. A não ser que ele se especulasse, né? Tivesse a especular o jornal depois. Também a questão do próprio dinheiro. Nós, por exemplo, vendemos um jornal a 200 e tal, os miúdos mesmo em Luanda vendem a 500. 500 já dá para tomar uma boa sopa. Quem vai querer ler o teu jornal?
Pois. Bem, ok. Tem então a outra pergunta. Outra pergunta era sobre esta questão de que o governo não autoriza certas estações de rádio porque diz que, acho que é a lei de imprensa, não foi aprovada. Não sei se...
É um truque. Pode ser de propósito. Aquilo no âmbito, ainda lá tem no âmbito de... Talvez a Rádio Igreja também já tenha perdido um bocado do seu fulgor, né? Quando nos habituou, perdeu alguns programas. Eu próprio falava lá num programa, cortaram. Que era a revista de imprensa, apresentava os títulos, só recortaram. Acho que também tem havido um tal retrocesso, houve um retrocesso.
Sim.
Então, nos bons tempos da Rádio Igreja, deve ser nessa altura que o governo ficou com medo, entre aspas, que ela se expandisse por todo o país, no âmbito mesmo já da luta política, porque, digamos, a Rádio Igreja era conotada, digamos, com a oposição, por dar voz às pessoas e por aí. Mesmo até agora, não sei, eu penso que o debate da Igreja, eu acho, em termos de painel, é superior, fica mais equilibrado que o debate da tendência do debate da Rádio Nacional.
Olha, Salas Neto, eu ainda tenho aqui... Tenho aqui mais 2 ouvintes. Antes disso, não sei se queres responder à última pergunta deste ouvinte, que foi aquela questão de teologia sobre porque é que não acreditas em Deus. Não sei se... vamos lá, rapidamente, porque...
Eu não acredito em Deus por uma razão muito simples. Eu vi um menino a sucumbir na minha frente e aqui o horrorizou-me depois. E pensar muito sofrimento no mundo. Se eu tivesse poder, por exemplo, ver pessoas a morrer à fome, coisas que doem, saber isso, se eu fosse um ser omnipotente, não permitiria que isso acontecesse. Então eu penso, se Deus existe, deve ser um ente sádico que gosta de ver sofrimento, porque se ele tem poderes para acabar com o sofrimento, por que é que não acaba?
Pronto, boa pergunta.
Eu pergunto. Pronto, eu penso que isso é tudo.
Pronto, vamos para o Will. Olha, eu tenho 2 ouvintes e vou pedir-lhes para serem breve. O primeiro ouvinte é o ouvinte Aurélio Malenga, na Willa. Senhor Malenga, faça favor.
Sim, sim. É, a gente, o professor é a dos ex-militares.
Ah, muito mal. Senhor Malenga, estamos a ouvir muito mal. Eu creio que este ouvinte quer falar sobre o problema dos ex-militares. Já voltamos a ele. Vamos para a cabinda. Para o ouvinte André Cassoma. Senhor Cassoma, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Estou a ouvir, sim.
É o senhor Cassoma, não é?
Sim, sim. É o André Cassoma.
Sim, faça favor. Está em cabinda, não é verdade?
Sim, fala a partir da cabinda. Primeiro, saúdo aí o nosso convidado. E o admirador é o nosso jornalista Santa Rita.
Muito obrigado.
Boa noite. Obrigado pelo encômio.
Sim, eu tenho uma pergunta só. A minha pergunta é o seguinte. Eu girei quase a maior parte dos municípios da Lunda Norte. E agora estou aqui em Cabinda, sempre no trabalho das Forças Armadas Angolanas. Mas o jornal aí não chega. Não sei se o problema agora é a partir de lá em Luanda ou é só central, porque a pessoa para ler, para se divertir um pouco, tem que deslocar numa cidade e comprar o jornal. Mas então nos municípios, os administradores, ou como? Então, só queria só saber isso, se como é que as pessoas vão viver.
Bem, obrigado, Sr. Cassoma. Olha, Salas Neto, parece que a gente já falou um pouco sobre esta questão da distribuição, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa. Este ouvinte é de cabinda,
não,
ainda mais difícil.
Foi muito simpático, acho que merece, né? Foi muito
Sim.
simpático para nós. Obrigado. Mas é que os jornais têm muita dificuldade, pois não há empresas de distribuição. Quando se seria conseguissem pôr o jornal em todos os municípios, né? Haveria se calhar sempre alguém com, pelo menos, ler alguma coisa. E talvez pudéssemos até. Acho uma coisa que faz, por exemplo, as pessoas lerem o jornal na cronologia seria bom se tivéssemos essa possibilidade de nos estendermos, mas talvez pudéssemos passar a prestar também esse serviço. Ou pelo menos uns anúncios classificados. Alguma coisa, os jornais servem sempre para alguma coisa. Seria bom chegarmos à lei para todos os sítios. Né?
Pois eu imagino que em certas zonas, como este ouvinte André Cassoma mencionou, nas Lundas.
Mesmo em Luanda ou Santa Rita, às vezes, por exemplo, há dias fiz, eu penso que foi uma das melhores manchetes, aquela, o assunto polêmico, aquela do menino vampiro. O jornal foi muito procurado, toda a gente à procura do jornal. Foi uma das minhas edições mais conseguidas. E havia pessoas que ficavam à procura. E depois, o espantoso é que foi, na sexta-feira, quando aqui é um sistema também de distribuição complicado, os meninos trazem as sobras. Trazem as sobras. Já havia 500 sobras. 500 exemplares, mas como é que todo mundo estava à procura quase a semana toda? Tá, eu não sei se foi sabotagem, se parece que há uma máfia também aí na própria distribuição, também há umas máfias, grupos já formados, esse vende aquele jornal, o outro vende, só vende aquele, está percebendo? E o nosso país é muito complicado, está sempre a subir, vamos.
Salas Neto, nós estamos quase a chegar ao fim do programa. Eu tenho aqui mais uma pergunta de um ouvinte do Facebook, mas antes de eu ir para ela, porque mais uma vez é uma pergunta que creio já falaste disso, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa a estas, vá lá, todas estas respostas que já deste sobre o teu, se queres falar um pouco sobre o teu jornal, não sei, o microfone é teu.
Já, posso falar. Olha, eu confessar, não sei se me portei bem, mas eu estou desde ontem, portanto, cheguei no serviço às 10, trabalhei até por volta das 13 de hoje. Ainda não dormi, não sei se consegui. Sou um super-homem, né? Vamos lá, ainda não dormi, não sei se eu respondi com alguma coerência, se não pensei que pudesse dar bandeira, né? Como nós falámos lá, não sei se. Mas a minha apreciação também, eu penso que terei me comportado mais ou menos bem. Bem, o meu jornal, muita gente andou a pensar que eu fui, cheguei a diretor por força das circunstâncias, né? Houve aí umas confusões, os donos venderam, depois houve aí um período de transição, houve umas marcas, eu acabei como diretor forçado, mas depois recebi um voto de confiança. Muita gente pensou, por exemplo, o Semanário Angolense, sem o Graça Campos e aquela equipa que nós chamávamos de Dream Team, haveria de sucumbir. Felizmente, 4 anos depois, esse é o caminho do 5º ano como responsável editorial, pelo menos, do jornal. Ele está aí e conseguiu recuperar. E deve estar, modéstia à parte, entre os 3 entre os três principais, entre as três principais referências do, do jornalismo. E depois não tem uma equipa famosa, né? Não tem, por exemplo, um editor de política, não tem um editor de cultura, não tem um editor de desporto. Quer dizer, nós fizemos um esforço titânico para conseguir pôr aquele jornal com o mínimo de qualidade. Reconheçamos, né? Sejamos honestos também.
Pronto, olha.
Mas com uma equipa onde posso também, eles podem sentir assim.
Pronto, Salas Neto.
O Quim Alves, o Nelson Dalapaz e para além do pessoal
Salas Neto.
Da Graça, da
Salas Neto.
Da Paginação, Sónia, por aí.
Salas Neto, muito obrigado. Olha, tenho que interromper, não tenho tempo para mais, mas eu quero-te agradecer imenso e pronto, espero que possas agora ir descansar um pouco e quero agradecer a todos os ouvintes e lembrar-lhes que se quiserem participar têm que de novo mandar os seus números de telefone. Não basta mandar uma vez, é preciso mandar todas as vezes que quiser participar. Salas Neto, um obrigado, votos de muito sucesso e um abraço.